online, instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádios Net, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
7:09.
Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Eu até gosto de ficar com a minha família, mas eles sempre arrumam uma maneira de me irritar. Aí eu preciso tomar uma.
Você está sempre procurando motivo para beber, mesmo quando está tudo bem? Acesse www.alcoólicosanônimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA.
Nelson Conrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone 99684-4049, 99684-4049.
Brasil!
Muito bem, são 19:11, estamos começando mais uma edição do Papo de Esporte desta segunda-feira, hoje 16 de outubro, hoje estou aqui, né, solito aqui, lógico, o pessoal aproveitou aí o feriadão, o Daíro Batimiano apareceu lá na cidade, lá no Paraná, acompanhando aí a família, tá realmente de parabéns, tá chegando, já tá saindo de Rosana, ó, tá saindo de Rosana, saindo aqui para Campo Grande, boa viagem, retornando aí, depois de um casamento muito bonito que aconteceu lá na cidade do Paraná, e o Daíro está de volta, e com certeza na próxima segunda-feira estará conosco aqui. É, quarta-feira o Nelson Conrado vai estar aqui, trazendo muita informação também do futsal, afinal de contas tivemos uma rodada importante lá em Coxim, daqui a pouquinho vou falar tudo sobre essa rodada lá da cidade de Coxim, onde o time aqui da capital acabou de estar na liderança do campeonato estadual sub-17, então a gente já tem toda a informação desse campeonato, dessa estadual que você vai acompanhar de perto aqui também no Esporte MS. No site do Esporte MS você tem inclusive a manchete hoje do site exatamente falando sobre esse campeonato estadual, né, que teve essa rodada lá em Coxim e onde o time da capital, o ABC Arena Premier, está liderando a competição. Daqui a pouquinho também o Poder de Controle tem muita informação também sobre o esporte amador, e por falar em esporte amador, já vou começar aqui com, já recebi aqui o recadinho aqui do meu querido Noé, lá do campeonato do São Caetano. Atenção, você que disputa o campeonato do São Caetano, vamos dar destaque aqui para você, rodada do final de semana, vou dar destaque para você aqui, deixa eu acertar aqui o meu WhatsApp aqui, para que você possa ter as informações corretinhas aqui dessa rodada importante, que já está chegando a 9ª rodada, 10ª rodada foi no final de semana, e é claro, você vai ter todas as informações, lembrando que vai ter a 10ª rodada, vai ter no feriadão, está arrumando a tabela, acertando tudinho para ter rodada aí nesse feriadão. Tem outro feriadão, né? Quem saiu de um feriadão aí, como nós também aqui da Rádio Esporte Vento, nós trabalhamos. Você sabe, segunda-feira nós tivemos um programa normal. Na quarta-feira nós tivemos a transmissão lá. E olha, por falar nisso, quero agradecer a fantástica audiência de você, amigo internauta, você que acompanhou o jogo lá da festa, lá no Complexo Esportivo do Elias Gadia. Realmente foi fantástica a nossa audiência, né? Repercutiu muito as palavras, inclusive também do nosso, do eterno presidente do Operário, o Jamil Nami, falando sobre a questão, né, da mudança, da renovação que deve ser feita no futebol. Isso realmente teve uma repercussão muito grande, a gente recebeu muitos WhatsApp, muito e-mail e muitas pessoas comentando aí lá na nossa página no Facebook. Quero agradecer a você que participou. Olha, no São Conrado, no São Caetano, melhor dizendo, rodada aqui da nona rodada, o time do Raça Rubro-Negro venceu o Eldorado pelo placar de 2-1. O Novo Horizonte venceu o São Caetano por 6-0 e o Akimaster venceu o Barcelona por 1-0. O jogo foi no sábado. No domingo, o Goiás venceu o Jovem Promessa por 3-1. O Raça Tia Eva venceu a Arena pelo placar de 1-0. O Entre Amigos Tia Eva venceu o Tio Coyote pelo placar de 1-0. Lembrando aqui, conforme o Noé, que é o administrador da competição do São Caetano, vai ter rodada normal no final de semana. Vou passar aqui a décima rodada para você e já está avisando que vai ter rodada no feriado do dia 2. De novembro, de finados, não vai ter rodada. Rodada do final de semana, no sábado, a partir das 13h45, Entre Amigos e Tia Eva contra o DSL Madrid. Jogo do sábado, na sequência, o Eldorado vai jogar contra o Akimaster, o Montagnan vai jogar contra o Goiás. Fechando a rodada do sábado, o Raça Tia Eva joga contra o time da Padaria Toscano. Essa é a décima rodada dessa competição que está agitando aqui a Zona Norte da capital sul-mato-grossense, lá que o Noé é o responsável. E no jogo de domingo, outras quatro partidas, começando às 8h15 da manhã, o 24 de abril, Vila Nasser joga contra o ALC Ayanduí. Na sequência, o Seminário 2 joga contra o Asa City. Depois, às 10h30, mais ou menos, né? Por volta das 10h30, tem o Raça Rubro Negro Imperial, joga contra o Novo Horizonte Furacão. E fechando a décima rodada, deste domingo, pela manhã, lá no São Caetano, o Barauna enfrenta a equipe do Barcelona. Tem, portanto, a décima rodada da competição do São Caetano, que está chegando já à sua reta final, e o organizador Noé só avisando que, mais uma vez, que não terá rodada no feriado do dia 2 de novembro. Portanto, daqui a duas semanas, né, nós temos outro feriadão, próxima segunda-feira, dia 23, melhor dizendo, né, hoje é 16, 17, 23, depois tem o dia 30, e aí já tem o dia 2, que é uma quinta-feira, e é claro, muita gente vai emendar o dia 3, vai enforcar aí o dia 3, com certeza. Pode ser que a prefeitura e também o estado enforque essa sexta-feira, dia 3 de novembro. Inclusive, essa terça-feira, dia 3, aniversário do meu irmão, o Edson Severo, que está lá em Londrina, está sempre acompanhando aqui o Papo de Esporte, aqui pela Rádio Esporte MS. Está aí, portanto, o resultado do São Caetano. Já a gente vem com os outros resultados que estão acontecendo também aqui nos outros campeonatos, inclusive lá de Aquidauana. Alô, Antônio Pinto, obrigado pela sua atenção, mandando aqui a tabela, o resultado. Estamos acompanhando também aí o campeonato lá do a cidade de Aquidauana, 16 equipes, está pegando fogo lá, hein? 19 horas mais 18 minutos. Olha, um assunto importante que está acontecendo neste momento. Já a gente vai ter um contato ao vivo com a cidade de Dourados. Neste momento, na casa da prefeita de Dourados, Délia Razuki, está acontecendo uma reunião onde vai definir a situação da liberação do Douradão, o estádio Fred Saldiva. Eu já tenho uma primeira informação, conversei com o Daniel Medeiros há dois minutinhos antes de começar o Papo de Esporte. Ele estava no portão da casa da prefeita, falou: estou no portão aqui, não dá para falar. Mas falei: não, a gente liga mais tarde. Falei: tudo bem. Mas ele já estava chegando alegre, falou assim: olha, a notícia é boa, a prefeita já me adiantou que realmente já está com o documento, está faltando, já está em mãos, e que amanhã vai trazer aqui na federação, aqui na capital, vai trazer aqui em Campo Grande para a liberação do estádio Douradão. É lógico, depois vai passar pela federação, o Marcos Tavares, que é o diretor de competições, vai levar para o Ministério Público aí vai analisar e ver se consegue com um tempo um pouquinho mais ágil, né, para que possa liberar o estádio Douradão para a abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B. Lembrando para você, né, que o Douradão vai receber o time do Operário Atlético Clube, que volta aí ao futebol sul-maturacense da Série B, e joga contra o Sena de Nova Andradina, que também retorna ao futebol de Mato Grosso do Sul. Sena, que foi o campeão em 92, o time do Arthur Mário, né, lá no Rei César, o eterno campeão do Nova Andradina, e abre essa temporada, se der tudo certo, né? E o, lógico, o outro time, o time que vai esperar a segunda rodada, é o time do misto da cidade de Três Lagoas. Durante a semana a gente vai também fazer um contato lá com o presidente, o Gerson Cardoso, lá do time do misto, para falar sobre a situação também do Madrugadão e também do Andradão, né, de Nova Andradina. É claro, o time do Nova Andradina tem um pouquinho mais de tempo, mas já tem que estar realmente com os documentos tudo em mãos para que a federação possa conseguir a liberação. O Daniel Medeiros, como disse, estava entrando numa reunião com a prefeita Délia Razuc, muito contente, muito alegre, realmente muito otimista, até porque o time está treinando, fez uma pré-temporada no interior de São Paulo, fez um amistoso, ganhou dois jogos lá, e agora está retornando à cidade de Dourados para se preparar para a estreia, que já não será nesse final de semana, mas sim no outro final de semana, no dia 28. A rodada está marcada para o dia 21, lá no Douradão, mas já foi prorrogada para o dia 28. Isso até dá mais um fôlego para os times, né, conseguir essa documentação necessária para a liberação. Então, já, ela por volta das 8 horas, a gente vai fazer um contato com o Daniel Medeiros. Ele vai dar o sinal positivo aqui para falar sobre essa reunião lá na cidade de Dourado, tá joia? Fique ligado aqui no Papo de Esportes. Aqui você fica muito bem informado.
Contração, informação e muita opinião. É assim o Papo de Esportes, com os integrantes da Rádio Esporte MS. Segunda, quarta e sexta, a partir das 7 da noite.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo RádiosNet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar.
esportems.com.br.
Com o RádiosNet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. RádiosNet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
19 horas, mais 21 minutos na capital sul-mato-grossense.
Nelson Conrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone 99-684-4049. 99-684-4049. Mas que delícia! Pizzaria mais que pizza. São mais de 60 sabores para você. Doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Futebol é alegria.
Muito bem, 19 horas mais 22 minutos, eu estava falando sobre a questão lá do jogo lá do Complexo Elias Gadia, onde teve a comemoração dos 40 anos do aniversário de Mato Grosso do Sul. Quero agradecer aí a grande audiência, a audiência massacrante da transmissão, muita gente acabou nos parabenizando pela cobertura, e reviver, né, pelo menos algumas pessoas ouvindo, né, novamente o Arthurzinho, o Paulo Marcos, né, Paulo Rezende, e todos aqueles atletas, né, ex-atletas que passaram lá pelo Complexo Esportivo do Elias Gadia, naquela festa muito bonita, proporcionada aí pela Funda Esporte e também pela Funesp aqui em Campinas, nessa parceria que deu certo, e a gente espera que outros eventos como esse aconteça aqui na capital sul do Brasil. Hoje, inclusive, conversando com o Diogo, tá lembrado o Diogo aqui, lateral esquerdo do comercial, ele esteve viajando fora, mas conversou, ele falou para mim que conversou na terça-feira à noite com os atletas que estavam hospedados num hotel aqui da capital, conversou com ele, mas já tinha marcado uma viagem com a sua família, não deu para ele participar da festa, mas que ele deu até alguma ideia, mais para frente a gente vai poder conversar e debater também sobre a ideia que ele deu para os próximos eventos, até para os próximos anos que aconteça aqui na capital sul-grossense. Quero agradecer ao Marcelo Ferreira Miranda, o presidente da Fundo Esporte, o André Chita, o site Esporte Mestre, a Rádio Esporte Mestre acabou também sendo homenageado aí com uma lembrança de uma medalha de uns 40 anos do Mato Grosso do Sul. Teve também um jogo da imprensa, muito legal, uma confraternização entre os jornalistas esportivos, o Elton Verão, o pessoal também trabalha na assessoria, o Ivanor Garotinho, lá da FM Maracanã, o Átila Eugênio, nosso querido Átila Eugênio da TV Morena, também participando, jogando, o Jackson Pereira também, lá da UCDB, né, o eterno assessor da UCDB também participando e fazendo realmente um belo competição. Tudo isso foi organizado pelo nosso querido Nelson Corrales, que acabou organizando o time e acabou, né, fazendo aí frente ao time, a forte equipe da Funesp, Fundesport Funesp. Até porque no time da Funesp e da Fundesport, assim combinado entre eles, tinha nada menos que dois jogadores profissionais, né? Tinha dois jogadores profissionais, que era o Tom, tá lembrado do Tom, esse centroavante, e também o Birinho, né? Birinho que jogou, né, na Guatemala, jogou no Comercial, no Sene, em outros clubes, acabaram participando. Mandar um abraço pro Brejinho, que acabou faltando o jogo, inclusive, né, estão cobrando sua presença, viu, Brejinho? Você não foi lá, porque o Marcelo Cuenga foi o goleiro, né, e o Brejinho acho que sentiu, falou, não, acho que não vou lá não, né, ficar no banco do Marcelo, né, mas o Marcelão tava, o Marcelo Cuenga, que era da TV Campurandi, participou e graças a ele também, lógico, o time acabou empatando em um, mas valeu a presença do Olho Vivo também, do Tony Vicente da Rádio Difusora, do Léo Mar, juntamente com o quem estava lá, era o Bolão, né, Bolão da TV Moreno, né, o Léo Schneider, né, que é o cinegrafista lá da TVI, e o Herculano Borges, né, que é o deputado lateral, né, bom de bola lateral, meu eterno Parreira, também esteve lá, um abraço pro Pavão também, ele que esteve lá, o Emerson Japa, que é cinegrafista da TV Educativa, jogou e foi autor do gol, né, que acabou marcando pro time da imprensa. Manda um abraço pro Paulinho Controle também, que acabou jogando nessa equipe da imprensa. Já curtindo também já aqui o Papo de Esporte, meu querido Nelson Correia está ouvindo, um abraço também pro Pedro Vicente, o Odair Martimano já disse aqui, já está em Rosana, saindo de Rosana, está já retornando para a capital sul-mato-grossense, boa viagem. Manda um abraço para o Ney Silva também, o Daniel Mineiro aqui, ó, já me deu aqui, Schmidt, que já está aguardando a nossa ligação, já vou fazer a ligação então com o nosso querido Daniel Medeiros lá em Dourados. Manda um abraço aqui também para o Serginho, tá ligado aqui, o advogado Serginho tá ligado, acompanhando aqui o Papo do Esporte, o Rafael também, muito obrigado. Campeonato Brasileiro está tendo rodada, saiu o gol, né? Vamos contar aqui para você, o gol do Vitória, 24 minutos do primeiro tempo, Vitória faz 1-0, jogo lá na Vila Belmiro, né? Mas como querem que o Corinthians seja campeão, mas depois ficam reclamando aí, né? Ah, me ajuda aí, né? Tá certo, Pedro Vicente aqui, disse que foi no médico, disse que beleza, tudo bem, beleza, tá aí, boa recuperação também aí o meu querido Pedro Vicente, que é lá do Jardim Panorama, muito obrigado pelo carinho. Tá ligado também aqui no Papo de Esporte. Bom, segunda-feira você sabe, Papo de Esporte, nós temos dois convidados especiais. Um é o professor Mário Márcio Cabreira e o outro é o Daniel, o professor Magno Brasil. E hoje ele vem aí, tá lembrado daquela final que envolveu Cruzeiro e Flamengo, o atacante do Cruzeiro acabou sofrendo aí, três minutos, sofreu um estiramento nas duas pernas. Pois é, professor Magno Brasil, doutor Magno Brasil, tem aí, né, a solução para saber a explicação do que aconteceu com o atacante do Cruzeiro. Boa noite, professor Magno Brasil.
Boa noite a todos os amigos e amigas que estão escutando, sintonizados na Rádio Esporte MS, e particularmente ao Papo de Esportes. Venho nesse momento Agradecer a todos os internautas de todas as redes sociais, Facebook, Instagram, né, que estejam acompanhando o YouTube, que estejam acompanhando o nosso programa. Para nós é um prazer, um prazer enorme, para mim uma satisfação enorme. Venho começar o programa parabenizando ao Cruzeiro Esporte Clube pelo pentacampeonato da Copa do Brasil. Parabenizar o clube pela sua competência dentro e fora do campo, pela sua organização, planejamento e, acima de tudo, gerenciamento. Um clube se faz campeão através de planejamento. Esporte é planejamento, não é sorte. É planejamento, organização, gerenciamento, todos os departamentos funcionando de uma maneira harmoniosa, equilibrada, todos assumindo a sua competência dentro do processo. Então, parabenizo ao Cruzeiro Esporte Clube, e esse é um dos fundamentos do esporte, né? Nós temos que entender que o esporte, acima de tudo, ele é paixão, mas ele é razão. Então, tem que haver todo, né, um gerenciamento para que possa dar certo, seja no esporte coletivo ou no esporte individual. No esporte individual, a empresa, o treinador do atleta, também tem que estar sintonizado, tem que estar, acima de tudo, cumprindo um planejamento, né, um processo de organização. E no esporte coletivo, mais ainda, né, são os departamentos funcionando, a comissão técnica tendo a sua autonomia para trabalhar. E assim que deu certo o meu trabalho no Esporte Clube Comercial, porque nós tivemos isso. Então é importante que nós possamos pensar dessa maneira, né? O futebol, assim como os outros esportes, eles são baseados em cima de organização, planejamento e, acima de tudo, de gerenciamento. Então, muito, né, parabéns ao Cruzeiro, parabéns a todas as equipes que primam por essa postura. Hoje eu quero falar sobre a questão da psicologia esportiva no âmbito da preparação do atleta profissional ou do atleta, tanto seja individual como coletivo, né? Nós tivemos aqui em 2015, trouxemos uma psicóloga esportiva que é da Confederação Brasileira de Atletismo, e ficou comprovado, né, nessa nossa discussão na Unigran, que 40, e já tinha falado também já na meu primeiro áudio, na primeira fala, que 40% da preparação de um atleta de alto rendimento e de médio rendimento é psicológico. E ficou comprovado, eu vou usar aqui até um exemplo dessa final que teve entre Cruzeiro e Flamengo. Ficou comprovado que antes de ser atleta, existe o ser humano. Então, para que você possa ter resultados, você tem que ter, claro, uma preparação física, uma preparação fisiológica, uma preparação de técnica, tática, mas tem que ter uma preparação psicológica. A psicologia, ela atua de uma maneira total dentro do nosso organismo. Ela consegue ter efeitos tanto positivos quanto negativos. Isso fica claro em determinadas reações do atleta, em determinadas circunstâncias, situações e momentos. Vou pegar o exemplo do atleta do Cruzeiro Esporte Clube, Raniel, um menino de 19 a 20 anos. Ele teve uma oportunidade de começar um jogo decisivo contra o Flamengo. Claro, o Cruzeiro Esporte Clube, como os outros grandes clubes do futebol brasileiro, todos têm seu departamento de psicologia. Mas eu quero colocar aqui a importância de como o estado emocional, psicológico, pode interferir no rendimento do atleta. Esse menino ficou praticamente 15 a 20 dias sendo preparado para começar. Raniel, o nome do atleta do Cruzeiro Esporte Clube, ficou sendo preparado para começar uma partida decisiva, uma partida que envolvia uma série de interesses, em que tinha um estádio com mais de 60 mil torcedores. e ele foi preparado para que ele pudesse tá rendendo, tá substituindo um outro atleta que tem nome. E o que acabou acontecendo? Com 2 minutos de jogo, aproximadamente, o atleta do Cruzeiro, o Raniel, simplesmente desaba no gramado com estiramento nas duas pernas. Teve um estiramento nas duas coxas, um menino de 21 anos, com a musculatura nova, no ápice de 19, 20, 21 anos, aproximadamente, no ápice da sua forma física. Só que aconteceu, a pressão foi muito forte. A pressão pelo momento, a pressão pelo resultado, a pressão por substituir um atleta de peso, a pressão da responsabilidade pelo título. E que aconteceu? Com certeza uma carga de adrenalina muito forte, de ansiedade, de angústia, de expectativa, de tensão, até inconsciente, com certeza, acabou sendo descarregado no corpo dele. E automaticamente o corpo respondeu de que maneira? Bloqueando, né, toda a sua capacidade de musculatura. Então, qual que é a reação psicológica nesse momento? Por mais que o atleta seja preparado, né, acreditar que ele possa responder ao momento. E nem sempre responde. Então, eu quero conversar com vocês hoje sobre isso. Como que o psicológico, como que o momento, como que toda a tensão, a atmosfera criada, todo o clima, né, que era favorável, acabou de uma maneira inconsciente, fazendo com que esse atleta, ele mesmo, se minasse, ele mesmo, né, não conseguisse responder ao momento. Então, é o psicológico do indivíduo que vem antes do atleta. Então, por mais que nós preparemos, por mais que nós tenhamos todo o cuidado de ter o departamento de psicologia ativo nos clubes, assim mesmo, os atletas, por serem pessoas, por serem indivíduos, eles têm reações diversas. Então, a importância da psicologia esportiva é fundamental. Outros atletas que estavam em campo, com certeza, tanto do lado do Cruzeiro como do Flamengo, poderiam ter a mesma reação. Mas por não terem a pressão de ser uma pessoa que poderia ter que fazer a diferença, não tiveram tal reação. Então, cada indivíduo é um. Por isso que a psicologia tem que ter um projeto de atendimento individual dentro de um clube profissional, dentro de um clube de futebol, dentro de um clube de vôlei, de basquete. Por quê? Porque cada indivíduo reage de uma maneira. Por isso que a psicologia esportiva, ela entra de uma maneira fundamental, de uma maneira extremamente importante nesse momento. Por quê? Porque ela acaba sendo um agente que possa, até agora, nesse momento em que o Raniel teve essa resposta negativa, prepará-lo para novas situações, sentar com ele, né, entender o que aconteceu. E é por isso que cada vez mais o psicológico, dentro dessas competições que são extremamente importantes dentro do cenário, porque o futebol no Brasil, queira ou não queira, é o esporte que trabalha muito com emoção, muito com paixão, e acaba transferindo isso para os jogadores. Por mais que os jogadores falem que não, que estão preparados, mas não. Na verdade, muitos se machucam por estresse, tem fraturas por estresse, tem contusões por estresse, porque é muita cobrança, é muita adrenalina, é muita ansiedade, é muita angústia, é muita expectativa. Então, por isso que a psicologia psicologia esportiva tem que estar sendo colocada, inserida nos clubes profissionais, de qualquer modalidade esportiva, principalmente do futebol, porque é o esporte que tem a maior cobrança e que carrega a maior paixão. Então, hoje, a minha fala é essa. para que nós possamos entender a importância da psicologia nesse momento, trabalhar o indivíduo dentro dos clubes profissionais, entender que cada um tem uma resposta. Por mais que nós preparemos, as respostas muitas vezes elas não são tão positivas. Mas temos a psicologia esportiva, temos os estudos científicos que cada vez mais qualificam os nossos atletas para poderem ter uma resposta favorável. Então, esse hoje é a minha fala. Espero que vocês tenham gostado do que eu falei, possam opinar, dar sugestões. Estaremos conversando sobre outros assuntos ou continuando com esse, se vocês quiserem, mas estou aqui para contribuir e aprender junto com vocês. Que a psicologia esportiva seja cada vez mais viva dentro do contexto dentro do contexto esportivo, porque ela é fundamental para, acima de tudo, tratar dos nossos atletas, mas tratar também antes do atleta, do indivíduo, do ser humano. Uma boa noite para todos, uma boa semana e até a próxima. Um grande abraço.
Agora você tem onde ficar bem informado. Papo de Esportes, às segundas, quartas e sextas, aqui na Rádio Esporte MS, a partir das 7 da noite.
19:40. Tá aí, portanto, a presença, a participação do professor Dr. Magno Brasil falando aí sobre a questão da psicologia no esporte, muito importante, com certeza, para que os clubes também se preparem e também as outras modalidades esportivas, não só o futebol, como é importante, como realmente a tensão que acaba tendo um jogador de futebol, mas também as outras modalidades esportivas, né? Como nós também aqui, muitas vezes, um grande jogo a gente vai fazer, a gente está se preparando para um grande jogo, de repente vem aquele friozinho na barriga, a gente sente aquele nervosismo. Tem repórter que não consegue nem abrir o microfone, mas depois que a bola rola, passa um pouquinho e as coisas melhoram. Mas realmente, tudo isso é uma questão da psicologia. E o Dr. Magno Brasil, toda segunda-feira, vai estar conosco aqui, segunda-feira, com outro grande papo, outra informação para você também, aqui na Rádio Esporte MS. 19:41.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Eu até gosto de ficar com a minha família, mas ele sempre arruma uma maneira de me irritar. Aí eu preciso tomar uma.
Você está sempre procurando motivo para beber? Mesmo quando está tudo bem? Acesse www.alcoólicosanônimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA.
Nelson Conrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone 99684-4049. 99684-4049.
Muito bem, são 19h43 na capital sul-fluminense. Já já o papo com o Daniel Medeiros, que está em uma reunião com a prefeita dela, Délia Razuki, da cidade de Dourados, para definição sobre a questão do Douradão. Já já tem também a participação do professor Mário Márcio Cabreira e a sua pitada da semana. Vamos falar aqui do futebol amador também, está rolando na cidade de Aquidauana, não teve rodada nesse final de semana, porque vai ter a terceira rodada, será no dia 21 e 22. São 16 equipes divididas em 4 grupos, com 4 clubes cada, e aí o primeiro e o segundo passam para a próxima fase. No próximo sábado, são 2 jogos que irão acontecer lá na cidade de Aquidauana. O União Boa Vista joga contra o Estilos, o Aruaque joga contra o Guarandi. No domingo, o Palmeirinha joga contra o Pinheiro Simpol e o Paulista joga contra o Noroeste Aparecida. Agradecer aqui o presidente da Liga de Esportiva Aquidauanense, Antônio Pinto, pela tabela, pela modulação aqui para a gente acompanhar aqui a classificação de cada grupo. No grupo A estão empatados o Botafogo e o Puxarara com 3 pontos cada. No grupo B, o Atlético e o MAP, NAP Futebol Clube, também com 3 pontos cada. No grupo C, o União Bela Vista está na liderança com 3 pontos. No grupo D também duas equipes dividem a liderança. O Noroeste Aparecida e o Guarandi com 3 pontos cada um. A rodada segue então no final de semana e a grande final está marcada para o dia 2 de dezembro. Jogos estão acontecendo apenas no final de semana, tá joia? Estamos acompanhando esse campeonato aqui e no site do Esporte MS você tem aí todas as informações sobre esses jogos da cidade de Aquidauana. São 19h45, o Santos acaba de empatar, 36 minutos do primeiro tempo, empatado, o Santos 1, Vitória 1. Só para acertar aqui, né? O jogo não está sendo lá na Vila Belmiro, o jogo é no Pacaembu. Pacaembu, portanto, o jogo de hoje à noite. Bom, a classificação, pelo menos por enquanto, agora o Santos está empatando com o Grêmio com 49 pontos, e o Vitória, que está lá embaixo, Vitória está lá na 15ª posição, vai com esse empate, vai continuar na 15ª, porque vai a 33 pontos, o Sport tem 34, mas o Sport não muda de posição. Quem muda é o Santos, na verdade também fica em terceiro, empata aqui com o time do Grêmio, e o Grêmio tem um número a mais de vitória, tem 28 contra 27 do Santos, então o Grêmio continua na segunda colocação. Você sabe que o Corinthians é líder com 58, o Grêmio 49, Santos 48, agora está chegando também ao 49, Palmeiras em quarto com 47, o mesmo a pontuação do Cruzeiro. Botafogo está em sexto com 43, empatado com o Flamengo, 43. O Botafogo tem uma vitória a mais, por isso está na sexta posição. O Vasco da Gama que vai subindo, né? Jackson Pereira já está respirando aí, que o time dele vai continuar lá na Série A do Brasileirão. O Vasco tem 39, Atlético Mineiro 38, Bahia 35, o Atlético Paranaense 35 também, e o Fluminense também chegou aos 35 pontos. O Fluminense está na 12ª posição. 13ª para São Paulo e Sport, 34. São Paulo está com saldo de gols maior do que o Sport. Vitória 32, está chegando a 33 agora. Chapecoense 32, Ponte também 32, Avaí 30, Coritiba 28 e Atlético Goianiense 26. Olha, na minha opinião, das equipes que estão na zona de rebaixamento, Avaí, Coritiba e Atlético Goianiense já pode começar a comprar passagem para a Série B, já pode arrumar seus campos aí para jogar as terças e sextas, porque realmente está muito difícil. Só essa última vaga aqui da zona de rebaixamento, a 17ª posição, onde hoje encontra-se a Ponte Preta, pode
ter alguma mudança. Nós estamos fechando hoje a 28ª rotada, está já faltando aí, né? Mais seis jogos, e aí vai fechar. Ponte, Chapecoense, Vitória, o Sport. E olha, não sei não, viu? Até o São Paulo, com 34, ainda está ameaçado nessa essa uma vaga que vai sobrar aí. Próxima rodada, vamos falar para você, fechando a rodada de hoje, que está jogando Santos contra o Grêmio. Tem gol aqui? Espera um pouquinho. Teve um gol aqui. Não. Só a mesma atualização aqui. O Paulinho está mandando um abraço aqui. Obrigado pelo carinho. Então não foi gol. A 29ª rodada, nesta quarta-feira, tem Curitiba e Cruzeiro. Olha o jogo, ó. Curitiba e Cruzeiro. O Atlético Goianiense joga contra o Vasco. Isso na quarta-feira. Cobertura aqui da Rádio Esporte MS. Não vai dar porque é 19h30, no horário do Mato Grosso Sul. A gente vai estar aqui com o Papo de Esporte. 21 horas, aí sim, Atlético Mineiro contra Chapecoense, Corinthians e Grêmio, o jogo da rodada, com certeza, Arena Corinthians, você vai acompanhar aqui em parceria com a Band de Costa Rica, Corinthians e Grêmio, e tem o jogo Fluminense e São Paulo, olha o que jogo, esse jogo aqui é o jogo chave, hein? Jogo de vários 6 pontos, pro Fluminense contra São Paulo, e o Avaí contra o Botafogo, também na quarta-feira. Na quinta tem Vitória e Atlético Paranaense, Palmeiras e Ponte Preta com cobertura aqui também da Rádio Esporte MS com transmissão da Rádio Band de Costa Rica, o Esporte contra Santos e às 21 horas Flamengo contra a equipe do Bahia. Acabando o jogo do Palmeiras contra a Ponte Preta, nós vamos com a Rádio Frequência, o segundo tempo de Flamengo contra a equipe do Bahia, tá joia? Futebol também, toda a cobertura aqui na Rádio Esporte MS, só pra você.
Descontração, informação e muita opinião. É assim o Papo de Esportes com os integrantes da Rádio Esporte MS. Segunda, quarta e sexta, a partir das 7 da noite.
Muito bem, são 19h50. Mandar um abraço pro Everson, que está sempre ligado conosco, curtindo, acompanhando. O Matioli lá na Câmara Municipal. O Levi, meu irmão, está acompanhando aqui no Monte Alegre, é isso? Está ligado? Está acompanhando aqui o Papo do Esporte. O Chicão, lá de Dourados, também está acompanhando. Ouvinte número 1 aqui da Rádio Esporte MS, acompanhando todos os dias a nossa programação. Beach Tênis teve rodada no final de semana aqui em Campo Grande, mesmo com 40 graus, realmente os quase 50 participantes lutaram aí pelo título da quarta etapa do circuito sul-mato-grossense de Beach Tênis, ali no Praça de Esporte do Belmar Fidalgo. Na categoria iniciante, a Karine Ortiz e Giovana Gonçalves faturaram o título ao vencer a dupla de Três Lagoas, formada por pelas atletas Jussara Tayana e Jaqueline Malpica. No masculino, o Vitor Lobet e Lucas Flores ficaram com o título, ganhando do Vigor Gonçalves e Carlos Jovelino. A Kali Ortiz e o Wilson Gonçalves faturaram também aí na categoria mista. Na categoria B, o Pedro Gabriel e o Walter Júnior de Campo Grande venceram os atletas de Três Lagoas, o Marcos Vinícius e Luiz Mujica. O Marcos Vinícius disse que conta com 6 atletas, né, de Três Lagoas, tiveram 6 atletas estiveram participando aqui em Campo Grande e 4 voltaram com medalha, o que representa também um crescimento aí da modalidade lá naquela região. Na categoria principal, os favoritos, né, o Jailson Paz e o Rosinaldo Ferreira faturaram o título ao vencer o Carlos Batalha e o Matheus Medeiros. Entre as mulheres, Eva Regina e Raíssa Carolina, dupla número 1 do estado, foram as campeãs ao vencerem a Aline Dávila e Sara Passarinho, que ficaram em segundo lugar. A disputa foi acirrada ainda mais na dupla mista, né? No jogo das semifinais, e foi definido o tie-break. Gabriela Jesus e Felipe Edgardo venceram Raíssa Caroline e Matheus Medeiros. Penúltima etapa do circuito vai acontecer em Bonito, no mês de dezembro. Tá joia? E é claro, a gente vai estar acompanhando. Inclusive, tem uma boa notícia para você que gosta de beat tennis e que mora na região aí de São Gabriel do Oeste. Alô, Vitor Conrales, olha, vai ter aí uma etapa de demonstração na cidade de São Gabriel do Oeste. É, o pessoal do beat tennis chegando aí junto à prefeitura da cidade de São Gabriel do Oeste para a realização da demonstração da modalidade que é praticada por atletas de todas as idades, né? Mãe, filho, pai, homem, mulher, tudo junto, mista, não tem problema. Rodada que vai agradar com certeza aí. O importante é as pessoas estarem fazendo aí alguma atividade física. Tá joia? Horas e 53 minutos no horário de Brasília, 19h53. Muito bem, a Federação de Futsal realizou neste final de semana a segunda rodada do Campeonato Estadual lá na cidade de Coxim. Times de Campo Grande, Coxim e de Camapuã estiveram participando da rodada. Após as 6 partidas, o time da ABC Arena Premier de Campo Grande lidera a competição com 11 pontos. O Atléticos de Camapuã tem 7, o Pinheiros Rosa Moso tem 5 pontos, o Zap Futsal de Aral tem 4 pontos, o time da Cerc Chapadão 4 pontos na quinta colocação, em sexto o Inter de Corguinho 3 pontos. O time de Coxim venceu apenas uma partida jogando em casa, fez apenas 3 pontos. O APAESF de Dourados tem 3 pontos. PSF Funlec, aqui da capital, empatou uma partida nessa rodada lá na cidade de Coxim e tem apenas 1 ponto. Ainda faltam estrear Três Lagoas Futsal, AMG Cidrolândia, Rio Verde, Juventude de Douradina, São Gabriel do Oeste e o time do Asas de Água Clara, mas está na 16ª posição porque já perdeu todos os seus jogos. Faltam estrear apenas 6 equipes. Três Lagoas, AMG Cidrolândia, Rio Verde, Juventus, Douradina, São Gabriel e o CDB. Nesta terça-feira, a Federação de Futsal deve divulgar a tabela da rodada que vai acontecer no final de semana lá na cidade de São Gabriel do Oeste. E é claro, você vai ter todas as informações aqui no site Esporte MS, trazendo para você os resultados, a rodada e também as previsões. De repente tem até um piteleque do que realmente vai acontecer na cidade de São Gabriel do Oeste, que tem um belo de um ginásio e com certeza os jogos serão importantes e legais, porque São Gabriel tem sempre um bom time, o Rio Verde nem se fala, né, participou de várias competições aqui, Taça Morena, tem Taça Cadarinho e tem sempre aí bons jogadores lá em Rio Verde e deverá vir com um time muito legal. Vamos estar acompanhando com certeza. Mandar um abraço aqui para o Hélio de Lima, lá do site Futebol Amador Old Press. Está sempre também ligado, acompanhando e também trazendo as informações aí da bola pesada, o futebol de salão. Muito bem, são 19h56. Antes da gente fazer o contato com o Daniel Medeiros, nós marcamos com ele por volta das 20 horas, falta 4 minutinhos, a reunião ia começar, a gente espera que não tenha acontecido aí, demorado tanto lá com a não ser se for jantar, né? Então tá certo, de repente se for jantar, aí realmente vai demorar um pouquinho mais, se não for jantar, foi só conversar com os seus objetivos lá do time e tal, libera ou não libera, precisa disso, ambulância e tal, aquelas coisas todas, realmente espero que já tenha terminado a reunião. Enquanto isso, você sabe, segunda-feira também nós temos aqui a pitada do professor Mário Márcio Cabreira, que hoje vem com outro assunto e com certeza um assunto que vai fazer você pensar um pouquinho. Alô, professor Mário Márcio, boa noite!
Boa noite, Cláudio Severo. Boa noite, amigos. Não se justifica tanta polêmica em relação ao início do uso do árbitro de vídeo no futebol. A tecnologia está presente em quase tudo em nossas vidas atualmente, e no esporte não haveria de ser diferente. Aliás, o que tem ocorrido é uma espécie de tradição, na qual o futebol reluta em passar pelas mais simples mudanças em suas regras seculares. A maioria dos esportes já passou e passa por mudanças constantes em suas regras e aceita de bom grado as contribuições prestadas pela tecnologia, na maioria das vezes, com absoluto sucesso. É incrível como no futebol, mesmo após testadas e implantadas com sucesso, as mudanças costumam ser retiradas, ou seja, volta-se atrás naquilo em que já se havia avançado. O chip da bola, que demarca a passagem pela linha do gol, é um aparato tecnológico indiscutível implantado no futebol e de eficácia incontestável. A marcação visual, com a tinta para cobrança de faltas e posicionamentos de barreira, o placar eletrônico, enfim, inúmeras são as inovações tecnológicas que já fazem parte do futebol e não há como não reconhecer-lhes a melhoria, a qualidade do desenvolvimento do jogo e do espetáculo. Porém, mudanças, como na lei de impedimento, ou de mão na bola ou no braço, nem dependeriam tanto de tecnologia para serem efetivadas. Enfim, o povo do futebol precisa deixar de ser teimoso, conservador, promover e aceitar as mudanças. Afinal, tudo muda. O mundo está em constante processo de mudança e quem não consegue entender e aceitar isso vai se tornando obsoleto. O futebol não pode cair nessa armadilha. É isso, meus amigos. Forte abraço. Esporte MS, o melhor conteúdo esportivo de Mato Grosso do Sul.
Descontração, informação e muita opinião. É assim o Papo de Esportes com os integrantes da Rádio Esporte MS. Segunda, quarta e sexta, a partir das 7 da noite.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo RádiosNet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar.
esportems.com.br.
Com o RádiosNet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. RádiosNet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Nelson Conrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone 99-684-4049, 99-684-4049. Mas que delícia! Pizzaria mais que pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Eu até gosto de ficar com a minha família, mas ele sempre arruma uma maneira de me irritar. Aí eu preciso tomar uma.
Você está sempre procurando motivo para beber? Mesmo quando está tudo bem? Acesse www.alcoólicosanônimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA.
Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata.
São 20 horas mais 2 minutos na capital sul-mato-grossense. Esse é o Papo de Esporte desta segunda-feira, dia 16 de outubro de 2017. Estamos aguardando aqui um contato com o Daniel Medeiros para que possa conversar conosco sobre a reunião que está acontecendo neste momento em Dourados para definição sobre a questão da liberação do estádio Douradão. Como você sabe, o estádio está com laudos faltando para que possa apresentar ao Ministério Público e, com isso, fazer a liberação para o jogo de abertura contra a equipe do Sena de Nova Andradina. A federação já mudou, inclusive, para o dia 20, do dia 21 para o dia 28, a definição do início do campeonato, em virtude, é claro, exatamente por conta dos laudos que os times ainda não tinham apresentado. E agora a expectativa de que possa liberar esse Douradão para que possa começar aí o estadual. E, é claro, você vai ter aqui a cobertura na Rádio Esporte MS. Vamos estar aguardando aqui, já passei aqui mais um WhatsApp aqui para o Daniel Medeiros, para que ele possa, então, dar o sinal positivo, sinal verde, para que a gente possa conversar com ele ainda antes do encerramento do programa. São 20 horas e 3 minutos, estamos aguardando aqui para a gente poder falar. Já já tem a participação também do meu querido Paulinho do Controle, falando aí das coisas do esporte amador. Dá uma informação para você aqui, os Jogos Escolares de Nova Andradina começou hoje, são 7 modalidades. O infantil, nascidos em 2004, 5 e 6, no futsal, basquete, vôlei, xadrez, dama, tênis de mesa, voleibol de areia. Vôlei de areia no masculino e no feminino. E tem também a categoria infanto-juvenil, que são para atletas nascidos entre 2001, 2002 e 2003. São as competições começando no dia de hoje e se encerrando na próxima sexta-feira. É o 23º Jogos Escolares de Nova Andradina, evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura lá de Nova Andradina. Os atletas aqui de Mato Grosso, uma delegação com cerca de 25 atletas, é isso? Acho que foi um pouco mais, né? Foram até a cidade de Mococa participar da mais importante, uma das mais importantes competições da natação brasileira, que é o Troféu Chico Piscina. Acontece lá em Mococa, no interior de São Paulo. Mato Grosso do Sul trouxe 2 medalhas de bronze, foi conquistada pelo nadador Luiz Felipe Loureiro. O primeiro foi nos 400 metros livre, com um tempo de 4 minutos 16 segundos e 86 centésimos. E ele teve uma redução aí em 4 segundos em relação ao tempo anterior dessa prova do ano passado. A medalha de prata foi conquistada pelo Gustavo Carvalhaz Ribeiro, de Santa Catarina, e o ouro com o Gustavo Francisco Saldo, do Paraná. A outra medalha do Luiz Felipe Loureiro foi na categoria dos 200 metros livre, com tempo de 2 minutos 01 segundo e 19 centésimos. O segundo colocado ficou para o atleta do Rio Grande do Sul, Augusto Dias Paza, e o vencedor foi o Gustavo Francisco Saldo, lá do Paraná. Outra conquista importante lá no Troféu Chico Piscina foi o sexto colocado. São 2 sextos lugares da nadadora Gabriela Cardoso, nos 200 e nos 100 metros livres. Os atletas são da Associação Atlética Banco do Brasil e foram 20 atletas, foram 20 atletas e 6 integrantes da comissão técnica. Parabéns aí ao pessoal da ABB, o professor Márcio Modesto, que tem trabalhado realmente muito legal lá na ABB para desenvolvimento do esporte da capital. A Federação Paulista ficou campeã geral e Mato Grosso Sul não fala aqui qual a posição, mas não é importante que 20 atletas estiveram participando, teve todo esse encontro com grandes atletas, teve também, inclusive, a participação do nosso Leonardo de Jesus, que esteve lá dando aí uma tarde de autógrafo, conversando com os atletas, e teve um evento que eu acho da suma importância, que é a questão de uma palestra falando sobre a questão do doping no esporte, né? Então, a Confederação Brasileira de Natação tomando esses cuidados já de colocar aí na cabeça desses jovens atletas que realmente o doping não vai levar a lugar nenhum. Parabéns também aí à Fundesport, que acabou também cedendo aí, ajudando aí na viagem desses atletas através de um ônibus fretado para ir até a cidade de Mococa, lá no interior do estado de São Paulo. Forte abraço, galera. Parabéns aí pelos resultados.
E vamos estar torcendo aí que outras competições venham aí, né, para que vocês possam disputar e vocês possam participar. 20h07 na capital sul-mato-grossense, Papo de Esporte desta segunda-feira. Mandar aqui um abraço que o Santos continua empatando aqui o Santos contra o Vitória, sem gols por enquanto. Tá aqui, tá empatando ainda, 1-1, portanto, o jogo lá no Pacaembu. E, é claro, você vai ter todas as informações também lá no Globo Esporte, meu amigo Atila Eugênio. Tem informação para você que pratica o pedestrianismo, encerrou hoje as inscrições para a corrida da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Né, já você que conseguiu inscrever, beleza, se você não conseguiu, só o ano que vem. A prova vai ser no próximo dia 29, largada às 8 horas da manhã, lá na sede da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Corrida de rua da UFMS. Participantes terão aí estar presente uma hora antes da largada. São 3,5 km e 7 km. Os kits podem ser retirados, devem ser retirados no dia 28, né? Antes do dia da largada. Não deixa para a última hora, vá realmente mais cedo. No dia da prova, vai haver arrecadação de alimentos não perecíveis que irão ser encaminhados para a campanha do Natal da LBV, a Legião da Boa Vontade. Para você que quer saber onde vai pegar o kit certinho, mais informações, anote aí o telefone aí. Pega lápis e papel na mão aí, anote aí. 3029-0208. 3029-0208. Lá no site Esporte Mestre tem a matéria lá falando sobre a corrida. Corrida do FMS com inscrições até 17 horas. Você tem lá todas as informações e tem também o telefone para você ligar, para você fazer aí, pegar o seu kit para você participar da competição, tá joia? São 20h09.
Futebol é alegria. Cláudio Severo.
Agora você tem onde ficar bem informado. Papo de Esportes, às segundas, quartas e sextas, aqui na Rádio Esporte MS, a partir das 7 da noite.
Muito bem, resultado também do final de semana do futebol amador. Já o Paulinho do Controle vai estar conosco, se vai dar tempo aqui. Nós estamos aguardando aqui a presença do Daniel Medeiros, que já vai ter sua participação aqui no Papo de Esporte. Quarta rodada da Copa dos Campeões. Mandar um abraço lá para o Dos Santos, Gilberto Dos Santos, que está organizando essa competição, que está chegando na reta final. Você vai ter cobertura também aqui da Rádio Esporte Mestre, quem sabe até com a transmissão dos jogos finais. Na região do Prosa, o Rio Negro venceu o Mercado Econômico pelo placar de 6-3. Astecom venceu o Comercial pelo placar de 4-1. 4-1 venceu o Astecom. Na região do Segredo, o Entre Amigos Tia Eva venceu o Operário por WO. O time do Galo não compareceu para a partida, acabou perdendo de 1-0. O Tenores Casa de Carne Excelência venceu Vitória pelo placar de 6-1. Na região do Aianduzinho, mais outros dois jogos, o Carvão Bonito e o Era Rancho empataram em 2-2. E na sequência, o Mercado Cardoso e União Guaicurus também empataram, só que o placar de 1-1. Na região do Bandeira, as outras duas partidas, o Manu Pinturas Marca Mix venceu o Bate Fácil por 1-0, também venceu por WO, time do Bate Fácil não compareceu. E o time da Tusa Sertãozinho perdeu para o Juventus pelo placar de 5-1. O Juventus fez aí um belo resultado. O destaque aí são realmente esses WOs feitos aí pelo time do Bate Forte e do Bate Fácil, melhor dizendo, e o do Operário, faltando, portanto, aí nos seus jogos, nessa primeira Copa dos Campeões de Campo Grande, um evento organizado pela Liga de Futsal. Tá joia? Muito bem. O Daniel está dizendo que está na reunião ainda, mas vai mandar uma mensagem de voz. Ah, tá, porque está no consultório. Tá, beleza, sem problema. Vamos ver se consigo, então, colocar ainda a gravação do Daniel Medeiros, que está lá na reunião com a Adélia Razuc para definição sobre essa questão aí do, do campo, do estádio lá da cidade de Dourados, para que realmente possa ter aí todo um evento na cidade de Dourados. Queremos, lógico, que os jogos sejam em Dourados, né? Afinal de contas, o time se preparando aí com todo carinho, o time foi fazer uma pré-temporada no interior de São Paulo, e é claro, a gente quer que o time realmente faça aí esses jogos em Dourados, porque o esporte também tem aí condições realmente de fazer aí uma boa presença, o time possa fazer um bom campeonato, porque o negócio é jogar em casa, o negócio de jogar também com portões fechados, acho que não pode também, não pode jogar, realmente é uma situação complicada, e a gente espera que isso tudo seja resolvido para que o torcedor, que é o principal motivo, seja realmente aí prestigiado e possa realmente acompanhar os seus jogos lá na cidade de Dourados. O Paulinho do Controle está na linha. Alô, Paulo. Alô, Paulo Anselmo, Paulinho do Controle. Boa noite, Paulinho.
Alô, Severo. Alô, amigos do Papo de Esportes. Neste domingo, a Coab chegando na sua fase oitavas de finais. Grandes jogos, muitas emoções. E eu já tenho aí os 8 classificados para as quartas de finais que serão jogadas no domingo que vem, lá na Arena Coab. Lembrando que as equipes classificadas aí entre os 8 são o Almeida, a equipe do Goiás, Flamenguinho, a equipe do MM Direções, Baixada, WB Autoelétrica e também Coab, juntando-se com a equipe do Universitários, que farão aí as quartas de finais do campeonato da Coab. Casa cheia, lotado, e público comparecendo em grande número. E o Damásio, juntamente com o Hélio Correia, que é um dos baluartes da arbitragem, falou com os amigos do Papo de Esportes. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo essa entrevista completa, Severo. Eu volto daqui a pouco. Agora estou voltando com mais novidades, falando de alguns campeonatos que estão nas suas quartas de finais, como é o caso do campeonato do Jardim Hortência. Lá, portanto, a organização do Grande Bispo, 8 times classificados que no próximo domingo vão se enfrentar em jogos mata-mata e proporcionando assim a semifinal e a final daqui a mais 3 domingos. Lá na região do Serra Azul, o campeonato do Rui do Lagoa, na sua fase classificatória, estamos lá na sua quarta rodada e campeonato aí com nível técnico bastante elevado. Por outro lado, lá na região do Albuquerque, organização do Adão, estamos na semifinal do campeonato, semifinal nesse próximo sábado e final no outro domingo, consequentemente. São alguns jogos, vale a pena mencionar também o campeonato lá do Júlio do Campo Nobre, na sua fase classificatória. O 18º campeonato do Guarandi está ainda a ser lançado, as inscrições estão abertas aí, é só procurar o Donda ali na região do Guarandi para a 18ª do campeonato do Guarandi, que está prestes também a começar. São alguns campeonatos por amostragem. Na próxima quarta-feira ou nos próximos programas estaremos trazendo mais campeonatos que são diversos por toda essa nossa capital. Um abraço, Severo! Agora estou voltando com mais novidades, falando de alguns campeonatos que estão nas suas quartas de finais, como é o caso...
Tá aí, portanto, a presença do Paulinho do Controle, falando aí sobre essas competições que estão na reta final. Parabéns aí aos organizadores. Mandar um abraço pro Hélio, né, que sempre tem acompanhado, tem sempre organizado competição aqui na capital sul-mato-grossense, trabalha incansável realmente desse pessoal que mexe com o futebol amador, futebol aqui da capital sul-mato-grossense, porque realmente não é fácil, é realmente
fazer o futebol amador, muitas vezes precisando aí de recurso, precisando de um apoio para que possa realmente fazer um bom trabalho, mas acaba não tendo aí o apoio necessário para fazer aí a competição. Mas o Paulinho Controle conversou com eles, vamos ouvi-los então.
Legal, amigos do Papo de Esportes, hoje eu estou na Coab, presenciando aqui as oitavas de final, né? Jogos emocionantes, e eu estou ao lado do organizador da Damásio, juntamente com sua equipe, o João, o Paulão e todos que trabalham aí para esse belo campeonato. Ô Damásio, eu queria que você falasse do campeonato aí, algum destaque, quando será a final, e convidasse o público aí, programa Papo de Esporte, todas as segundas, quartas e sextas-feiras aí do Grande Severo Damásio. Boa tarde.
Boa tarde, ô Paulinho. Primeiramente agradecer a Deus, né, para permitir que a gente organiza essas competições. E a você também, que está sempre cobrindo, sempre com nós, trabalhando com a Sávio do Futebol Amador. O campeonato, como de sempre, um campeonato com partidas equilibradas, times nivelados e grandes partidas. Todas elas decididas praticamente no futebol, na bola. E está saindo merecedor aquelas que têm mais competência, entendeu, gente? Então a gente está programando a nossa final para o dia 4 do 11. Vai ser no período da tarde, entendeu? E estamos convidando o clube desde já para vir prestigiar todos que gostam do futebol de Campo Grande e vir participar conosco aqui. Iremos fazer uma grande festa aqui, estaremos arrecadando alimentos e fazendo um evento também para arrecadar dinheiro, que nós temos várias pessoas do esporte amador aí, um é o Ronaldo Coricaca, outro Pelezinho, eu tenho um irmão meu que está com câncer, então a gente vai estar fazendo partidas. Aqui a gente não faz terceiro e quarto, então a gente faz preliminar, a gente vai fazer uma equipe veterana ou um convidado da Coab contra uma outra equipe convidada. Então a gente estará no dia 4 fazendo uma grande festa, contamos com a presença de todos.
Legal, esse foi o Damásio e agora eu vou falar com Hélio Correia, esse que é um ícone do futebol amador. Hélio Correia é uma das figuras que eu reputo de maior respeito no futebol, às vezes até mal compreendido ou mal aproveitado, um cara de muita sabedoria. Boa tarde, Hélio Correia, programa Papo de Esportes do Severo. Queria que você falasse aí desse nosso futebol amador, que enche as praças aí, o que falta futebol, enfim, queria que você usasse aí até para alguma reivindicação, porque você é o cara que vivencia o dia a dia do amador e às vezes não foi nomeado por ninguém, ninguém te ouve, digamos assim, podemos dizer entre aspas.
Boa tarde, meu amigo Severo, bom falar no seu programa. Reivindicação a gente sempre tem, né? Que eu trabalho, vamos dizer assim, autônomo, né, no amador. Eu tenho um grupo de ar, trabalho, faço, ajudo com o pessoal na logística aí de fazer tabelas, regulamentos, aconselhar às vezes, tiram dúvidas. Então é um trabalho que a gente faz há muitos anos, trazendo essa herança já desde que nós éramos ar, pro técnico de futebol que eu já fui também, e trazemos para o amador e sempre tomando aquele certo cuidado. O amador cresceu muito, talvez por alguns com o intuito de ganhar dinheiro, né? E mais a maioria por amor, que nem o Damásio. Esse campeonato dele não é para arrecadar fundos nem nada, é para trazer o público aqui para a sua arena, né? Então, que é sempre muito bem cuidada, os campeonatos são bons. E outros exemplos, né? Que precisa de ajuda, né? O Campo Norte tem um excelente campeonato também. Hoje o Serra Azul está reativado pelo Rui do Lagoa, que está fazendo um excelente campeonato. Jardim Mato Grosso foi reativado recente, então o amador cresceu muito. Só temos umas dificuldades, o problema é de arbitragem, né? Porque a arbitragem vai envelhecendo um pouco e os cursos dados pela federação são específicos para o profissionalismo e às vezes ninguém se interessa em apitar amador. Então nós estamos tendo bastante dificuldade nessa área também. Reivindicar aqueles árbitros antigos ou não tão antigos que queiram voltar a trabalhar, nos procure outros grupos que nós estamos precisando. Não só Hélio Correia, mas todo mundo está precisando. Fala-se muito de sindicato, mas o sindicato sempre tem árbitros novos e ainda não estão preparados para o amador, né? Porque o amador é muito mais malandragem do que futebol, você sabe disso. Então é isso aí, a reivindicação é que todos nos ajudem para continuar fazendo esses eventos.
Legal, esse foi o Hélio Correia, aqui da Arena Coab, casa cheia, grandes jogos. A partir da semana que vem já estaremos aí na fase quartas de finais. Um abraço, Severo, e eu volto de qualquer lugar, a qualquer momento, com mais novidades do futebol amador.
Tá aí, Paulinho, obrigado pela sua participação aqui no Papo de Esporte dessa segunda-feira. Vou mandar um abraço pro Damásio, pro Hélio Correia, né, um batalhador do esporte amador, né, daqui da capital, realmente faltando realmente muito mais apoio aí para o Hélio Correia organizar o campeonato. Na verdade, falta unir um pouquinho mais também todos os organizadores de competição e fazer aí realmente uma coisa bem legal, organizado, que possa realmente aí ter uma divulgação também melhor também, para que os clubes, os times na periferia realmente tenham aí um trabalho muito mais presença na imprensa, inclusive. Vamos estar aqui dando nosso apoio, nossa pequena contribuição, para que realmente as pessoas conheçam um pouquinho aí o que está sendo feito no esporte amador da capital e também no interior do estado. Muito bem, já estamos chegando na reta final aqui do programa. 20 horas mais 23 minutos na capital sul-mato-grossense. Esse é o Papo de Esporte em 2 minutinhos. Nós voltamos para ter aí a sonora do presidente do Operário, o Daniel Medeiros, que gentilmente nos enviou aí uma sonora após o papo que ele teve com a prefeita da cidade de Dourados. Em 2 minutinhos nós voltamos para fazer o fechamento e ouvir aí o que o Daniel tem a dizer sobre essa reunião acontecida agora há pouco na cidade de Dourados. São 20 horas mais 24 minutos.
Olá, você está acessando o site esportems.com.br. Aqui você encontra as principais informações esportivas do Mato Grosso do Sul. Entrevistas com atletas, dirigentes, esportistas que fazem o dia a dia do esporte na capital e no interior do estado. Aqui é 24 horas de notícias. Do futebol profissional e de todos os esportes amadores. O melhor conteúdo esportivo é aqui.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádios Net. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar.
esportems.com.br.
Com o Rádios Net, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Rádios Net, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tive 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa pro mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata.
Nelson Conrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone 99684-4049, 99684-4049.
E vem aí um campeão de audiência.
Última participação do nosso aqui no Papo de Esporte desta segunda-feira, 16 de outubro. Vamos ouvir aqui o que o Daniel Medeiros, presidente do Operário Atlético Clube de Dourados, tem nos a dizer sobre essa reunião
na cidade de Dourados, onde eu esteve com a prefeita Délia Razuki, falando sobre a questão da situação do estádio Douradão. Boa noite, Daniel.
Boa noite, Severo. Boa noite a todos os ouvintes. Aqui é o Daniel Medeiros, presidente do Operário Atlético Clube de Dourados. Eu acabei de falar com a prefeita pessoalmente, a dona Délia Razuki. Ela nos deixou bem tranquilo. Os laudos já estão prontos. Amanhã serão assinados pelo engenheiro. Venceram no dia 11. E após 5 dias, ela se empenhando ao máximo. Tudo que tinha que fazer, ela está fazendo, está nos apoiando. Isso foi comprovado aqui hoje. Ela mostrou tudo, todo o processo que ela fez junto com o Jânio da FUNED. Então, graças a Deus, o Douradão tem tudo para amanhã, já está todos os laudos assinados e está liberado. Aí sim, como futebol, e não só futebol, tudo nessa vida é só quando está realmente concretizado que a gente pode dizer que está pronto, a gente aguardará até o final da tarde amanhã para estar com eles em mãos e divulgar para vocês da imprensa, e principalmente para o nosso torcedor que também aguarda ansioso. Mas ela me deixou bem tranquila, vi todas as documentações, também falamos pela manhã e à tarde também com o Jânio, da FUNED, está tudo ok. Já, inclusive, um dos laudos já está pronto. E o do bombeiro, que é o único que falta, vai ser assinado amanhã. E o que a dona Adélia me falou, junto com o Jânio aqui da FUNED, é que na quarta-feira o secretário da FUNED, responsável pela FUNED, que administra o estádio, vai levar em mãos na federação. Aí sim estará tudo pronto. Então eu fiquei bem tranquilo e, aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer todo o empenho da prefeita municipal aqui de Dourados para com nós esportistas aqui de Dourados e da região. Um grande abraço e estou à disposição sempre de vocês para qualquer dúvida, tá? Um abração, que Deus abençoe a todos.
Tá aí, portanto, a presença do Daniel Medeiros. Obrigado pela sua participação. Fez aí, gravou o áudio assim que saiu da reunião com a prefeita Délia Razuki. Muito obrigado, Daniel. Estaremos torcendo que realmente o laudo saia amanhã, que tudo possa ser resolvido e Dourados, é claro, seja aí palco da grande emoção que é quando a bola rolar para Operário e Sena da cidade de Nova Andradina. São 20 horas e 30 minutos na capital sul-maturacense. Ponto final do Papo de Esporte desta segunda-feira, prometendo voltar na próxima quarta-feira com muita informação com você, com Nelson Corrales, com o Fernando Blanc, com o Daíra Martimiano, trazendo para você as principais informações de tudo que está acontecendo na capital e também no interior do estado. Forte abraço, ótima semana a todos e quarta-feira tem mais. Futebol é aqui, sempre na Rádio Esporte MS.
Agora você tem onde ficar bem informado. Papo de Esportes, às segundas, quartas e sextas, aqui na Rádio Esporte MS, a partir das 7 da noite.